Muito bem, você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, em edição home office, porque estamos todos, né, nos mantendo resguardados no meio dessa crise que é de saúde pública, também de economia, uma crise social com vários desdobramentos e a preocupação em relação à principal medida, que é o isolamento social, e a discussão prossegue. É aqui no estado de São Paulo, em nível federal, então fica todo mundo de olho nas decisões tomadas pelos governadores, pelo Ministério da Saúde e também pelo presidente da República. E é um pouco sobre isso que nós vamos nos concentrar agora. Já há uma preocupação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos eles têm dado indicações disso, de que estão preocupados com as declarações do presidente Bolsonaro em relação a uma possível medida que furaria o isolamento, que são medidas tomadas pelos governadores, ou seja, medidas que entrariam em choque. Como é que isso vai ser tratado se essa questão chegar ao Supremo Tribunal Federal? E é isso que eu vou conversar agora com o professor Dr. Gustavo Justino, que é do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor Gustavo? Bom dia.
Como vai, Roxane? Bom dia.
Professor, já há essa preocupação, isso tem sido esboçado, a imprensa tem aqui e acolá mostrado a preocupação de alguns ministros. Essa preocupação também está entre vocês, especialistas, juristas, esse conflito de informações que a população vem recebendo?
Sem dúvida alguma. Eu até arriscaria dizer que um dos efeitos mais negativos de como o governo brasileiro, né, no caso o governo federal, está tratando do tema da pandemia, da Covid-19, é justamente a não estruturação de um canal mais harmônico de informação à população, né? Então, nós não temos uma direção de informação. E isso tem a ver com o próprio governo federal, no caso, a própria presidência da República, né? Posturas que estão sendo, que não são de hoje, né? Mas posturas que estão sendo adotadas pelo presidente da República no sentido de contradizer o próprio governo, né? As unidades técnicas do próprio governo, no caso, o Ministério da Saúde, né? Então, há uma. Eu diria que essa é a maior preocupação da sociedade, essa é a maior preocupação dos demais poderes, poder legislativo e também do poder judiciário, né, quando o próprio presidente da República dá sinais de que a informação do governo federal ela não é única, ela em relação ao mesmo tema, né? Por exemplo, o que você já mencionou, a questão do isolamento social. Se confunde a população falando em isolamento horizontal e isolamento vertical, enfim, são temas que nem vêm sendo debatidos de maneira técnica e com rigor técnico em outros países, né? Lembrando que a pandemia da Covid-19 ela é planetária, ela é universal, né? Ela é mundial. Então, nesse sentido, eu queria deixar bem claro que me parece que as decisões do Supremo Tribunal Federal, que já vêm sendo tomadas no âmbito da pandemia, têm a ver com a necessidade de um alinhamento do governo federal frente às informações técnicas, da ciência, em relação ao modo de enfrentamento mais, eu diria assim, harmoniosos, né? Do que vem sendo feito em outros países e até no sentido de diretrizes emitidas pela Organização Mundial da Saúde, então de que o governo federal tem que estar alinhado a isso e não desalinhado. Então, me parece que essa vem sendo a referência dessas decisões que já foram tomadas, né, ainda não pela do Tribunal Pleno, do Supremo Tribunal Federal, né, mas por decisões que são individuais, singulares, né, dos ministros, no sentido de que o governo federal tem que estar alinhado ao que está sendo discutido e é um certo estándar mundial em relação aos modos de enfrentamento mais técnicos, mais científicos da pandemia.
Professor, como é que o Supremo já vem se posicionando ou poderia tomar outras medidas? Se provocado pelos governadores em relação a medidas de manutenção de isolamento social, poderia tomar algum tipo de decisão e aí é em caráter liminar? me preocupa essa hierarquia de decisões, uma em nível federal e outras pelos governos estaduais. Qual prevaleceria? O que diz a Constituição? Quer dizer, vamos tomar como base, já que o Supremo é um mantenedor da Constituição, que hierarquia é essa e que medidas podem ser tomadas?
Essa é uma situação excepcional que todos estamos vivendo, não é? E ela é também excepcional para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso é um primeiro ponto para a gente deixar claro. Dois, fala-se em contextos de excepcionalidade, vamos pegar, por exemplo, outros momentos em que o Supremo vivenciou uma acentuada judicialização da política, o impeachment, né, por exemplo, do presidente Collor, impeachment da presidenta Dilma, temas envolvendo, por exemplo, o apagão do início dos anos 2000, enfim, temáticas que acabam fazendo com que o Supremo Tribunal Federal tenha de tomar algumas decisões, claro, sempre provocado, né, pelos partidos políticos, pelos governos estaduais, municipais, enfim, ou pelo próprio governo federal. Nesses momentos, fala-se, por exemplo, em uma jurisprudência de crise. O que é uma jurisprudência de crise? Ela é excepcional em relação ao modo de decisão e às atitudes que até aquele momento o Supremo Tribunal Federal vinha tomando, né? Então, já se fala, por exemplo, que as decisões do Supremo Tribunal Federal no seu conjunto frente à pandemia podem revelar uma jurisprudência de crise. É uma judicialização da política, mas elas são tomadas de maneira, de um modo excepcional. Então, esse é um tema importante. O que o Supremo parece, né, em decisões, por exemplo, que tem a ver com agora, né, mais recentemente, isolamento social, quando o presidente assume uma postura contrária à promoção do isolamento social, né? Então, a gente já teve decisão, salvo engano, do ministro Marco Aurélio nesse sentido, dizendo que, do próprio ministro Luiz Roberto Barroso também, que o governo federal ele não pode estar desalinhado dessa diretriz ou esse estándar que é mundial de isolamento social, né? E que está sendo adotado pelo seu próprio governo. Então tem esse ponto, por exemplo. Então, a questão dos estados e dos municípios, a gente ainda não tem uma decisão de mérito, né? Eu diria do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas as decisões que já foram tomadas indicam que sim, os estados e os municípios têm competência para editar medidas de saúde contra o novo coronavírus. Então, eu diria, há uma série de temas envolvendo a pandemia que o Supremo já vem se posicionando. Quando eu falo Supremo, nós estamos agora falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal que vem tomando decisões singulares, né? Então, temas como isolamento social, lei de acesso à informação, prorrogação das medidas provisórias, proibição de campanha, né? Naquele caso da natimorta campanha, O Brasil Não Pode Parar, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que foi suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em uma decisão do final de março, agora. O tema da notícia crime, quando o presidente da República ele decide sair, né, e cumprimentar os seus correligionários, né, ou a população, no sentido de até propagar a doença contagiosa, né, assim, teria que ser impedido de fazê-lo. E outras decisões, como por exemplo também, vejam, e as decisões que estão sendo tomadas, esse é um ponto importante, Roxane, elas não são todas contrárias às medidas do governo federal, às posturas assumidas muitas vezes pelo presidente da República.
Sim.
Nós tivemos também decisões que são decisões, por exemplo, no caso da lei de responsabilidade fiscal, em que a União Federal poderia tomar decisões, digamos assim, no sentido de não realizar obrigatoriamente, né, investimentos de acordo com a lei orçamentária. Ou seja, poderia transferir, né, provisoriamente recursos financeiros para combate à pandemia.
Diante de uma situação de emergência, claro, né?
Exatamente. Então,
Que altera a lei de responsabilidade fiscal, professor, e a LDO também, né?
exato. Porque essa jurisprudência de crise, é aí que eu queria chegar. Essa jurisprudência de crise, ela não é uma jurisprudência simplesmente extravagante, ela é excepcional, mas dentro da sua excepcionalidade, ela tem referências muito claras. E quais são? A Constituição continua valendo, obviamente, né? E dois, por decreto legislativo número 6 de 2020, o Congresso Nacional, ele decretou, né, o estado de calamidade pública, né, que vale até 31 de dezembro de 2020. E antes disso, por portaria do Ministério da Saúde, foi declarada emergência em saúde pública de importância nacional. Ou seja, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm a ver com um certo e esperado alinhamento do Poder Executivo, da Presidência da República, em relação às medidas que estão sendo tomadas para combate à pandemia do Covid-19, frente aos estándares que são estándares mundiais, sobretudo da Organização Mundial da Saúde, a partir de referências que são nacionais. Quais são essas referências? A decretação do estado de calamidade pública, que foi agora, em 20 de março de 2020, e também a própria declaração do Poder Executivo de emergência em saúde pública de importância nacional em 3 de fevereiro de 2020. Então, nós temos estándares, nós temos referências que devem ser respeitadas pela população obrigatoriamente, mas sobretudo pelos poderes constituídos, executivo, legislativo. E é isso, a partir desses estándares, que o Supremo Tribunal Federal vem tomando essas decisões nesses temas todos que eu mencionei e outros temas que todos os dias estão sendo enfrentados, né?
Compreendo. Agora, professor, neste momento em que estamos gravando, o presidente chamou todos os ministros para uma reunião no Palácio Planalto. Não sabemos exatamente qual o motivo, pode ser, se espera tudo, né, num momento tão excepcional quanto esse, de discordâncias tão abertas. Pode ser uma mudança ministerial, não sabemos, eu estou aqui cogitando. Pode ser uma medida como essa que nós estamos discutindo, determinação do presidente de suspensão de regras, né? Reabertura de comércio, das empresas, não sabemos o que pode ser. Então, não posso deixar de questioná-lo para terminar. Se vier uma medida como essa do presidente em nível federal, contrária às decisões tomadas pelos estados, o Supremo terá que se, certamente irá se posicionar, e aí o que passa a valer?
Roxane, a gente está vivendo um momento de uma ebulição, digamos assim, de informações contrapostas, né? E muitas vezes contraditórias, que o próprio governo federal vem criando em face do combate à pandemia Covid-19. O que eu poderia te dizer nesse sentido? Eu acho que tem duas frentes. Em primeiro lugar, quando a gente analisa essa jurisprudência que eu estou chamando de jurisprudência de crise, né, porque envolve um tema excepcional que é a pandemia, as decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que o foco das decisões é a garantia da segurança sanitária da população. Com mais peso ou menos peso, as decisões, elas vêm, de alguma maneira, transitando, né, e tendo como foco a proteção e a garantia da segurança sanitária. Dois, os decretos e demais atos dos governos estaduais, né, subnacionais, estaduais e prefeituras, vêm sendo validados, ainda que provisoriamente, a gente não tem uma decisão sobre isso, no sentido de dizer que também está sendo respeitado, digamos, o pacto federativo que a própria Constituição Federal estabelece como divisão e repartição de competências materiais na área da saúde. Então, há uma tentativa do governo federal, ao que parece, de centralização dessas decisões, quando, na verdade, isso também desrespeita a Constituição. Por quê? Porque em matéria de saúde, sobretudo segurança sanitária, atenção à saúde, existe um pacto federativo muito claro na Constituição Federal e que o Supremo vem validando, né? Então, isso me parece que qualquer decisão que seja contrária, né, a esse alinhamento de proteção da segurança sanitária, proteção das competências dos estados e municípios, e a não centralização de competências materiais, né, nesse momento, só para o Poder Executivo Nacional, dá alguma indicação de como o Supremo Tribunal pode vir a decidir. Um tema que me parece chave aqui é que essa pandemia, ela deixou muito clara a importância da ciência, né? A importância também, ou a essencialidade da informação da mídia, né? A população volta a confiar na mídia, não só nas suas redes sociais, o que é um dado muito importante, e também a necessidade de colocar em evidência o tema da solidariedade, né, em relação à proteção de todos e da própria sociedade frente à pandemia. Nesse sentido, me parece que o Supremo Tribunal Federal, já com as decisões que tomou, vai invalidar qualquer tipo de atos, do Poder Executivo, no caso, né, da Presidência da República, que sejam contrários a esses ideais, né? Sobretudo num esforço de tentativa de concentração maior de poderes, o que parece ser, desde o início, né, do governo Bolsonaro, uma linha de atuação, né? No sentido de esvaziar a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, às vezes atacar, sobretudo por redes sociais, as organizações da sociedade civil, né, numa tentativa de calar vozes dissonantes. Isso é feito dentro do seu próprio governo, quando o presidente da República desrespeita as posturas muitas vezes técnicas dos seus ministros, como vem ocorrendo agora com o Ministério da Saúde. Então, eu acho que é um momento, no mundo, é um momento excepcional, um momento de muita atenção. Mas no Brasil, além do tema da pandemia, a gente percebe algumas atitudes do governo federal no sentido de uma centralização, maior dos poderes na pessoa do presidente da República, contrariando até diretrizes e estándares técnicos do seu próprio governo, de outras pastas que são mais técnicas. Então, me parece que o Supremo Tribunal Federal está atento a isso e vem tentando, por meio, das suas decisões, digamos assim, realizar uma proteção não só da segurança sanitária da população, mas também da ordem jurídica, e também da ordem institucional brasileira hoje.
Vamos acompanhar e com preocupação, não é? Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor Gustavo Justino, do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada mais uma vez, professor.
Eu agradeço, Roxane. Obrigado.